glória a Deus. Dá uma palavra de bênção para quem está do seu lado, diga que Deus fale contigo, que Ele te abençoe. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui sentiram a presença de Deus hoje? Deixa eu ver. Deus é maravilhoso, Ele está no nosso meio. Eu creio que em nome de Jesus só está começando o que Ele tem para fazer hoje, nessa noite. Antes de eu começar a pregar, eu quero só dar um aviso extremamente rápido. Hoje no final do culto nós vamos estar ali atrás do lado da livraria, porque a gente está começando as novas inscrições para a nova turma do One College. Aí, quem faz parte do college, dá um grito aí, dá um tchauzinho para mim, deixa eu ver. Glória a Deus, se você quer crescer com o Senhor, entender mais da presença de Deus, mais da palavra, mais dos teus dons, para você ser usado nessa terra, eu te incentivo a ir ali atrás depois e fazer a tua inscrição. Hoje eu quero falar a respeito dos sinais vitais de quando a nossa fé está passando por um avivamento. Quantos aqui querem provar avivamento, querem provar Deus tocando nosso coração? Quantos aqui são crentes em Cristo Jesus? Deixa eu ver. Aleluia. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o Senhor da maneira mais intensa possível. E que nem o Budal falou antes aqui, às vezes o que a gente tenta fazer com a presença de Deus é domesticar ela, como se ela fosse um gatinho bonitinho, quando na verdade Jesus é o leão da tribo de Judá. E quando o leão aparece, quando ele ruge, ele transforma tudo que existe. E se por algum motivo você tem vivido um cristianismo que não é vibrante, um cristianismo que não tem vivido tudo o que o Senhor tem para a sua vida, eu quero te dizer que nós precisamos de um avivamento. Só que a gente precisa entender o que que envolve quando a presença de Deus nos toca e ela transforma o nosso coração. O que que envolve quando o Senhor nos desperta? Primeira coisa, nós precisamos entender que a gente não consegue mais ser o mesmo depois que o Espírito Santo nos toca. Não tem como você provar da água que a gente estava aqui agora cantando e você continuar a mesma pessoa. Não tem como você domesticar essa presença. Não tem como a gente entrar em um culto e ficar assistindo esse culto de uma maneira apática, ou viver o Evangelho de uma maneira religiosa. E muitas vezes nós clamamos por avivamento sem entender ao certo o que que nós estamos pedindo. Hoje eu vou falar a respeito de uma igreja que precisava de avivamento, uma igreja que precisava viver a fé de verdade, uma igreja que estava dormente, pessoas com uma fé nominal, pessoas que estavam vivendo um cristianismo de aparência, pessoas que estavam talvez se sentindo, se achando perto de Jesus, mas com o coração distante. Quantas vezes eu já me encontrei nesse lugar? Eu já me encontrei no lugar de nominalmente eu estar sendo um pastor, eu já me encontrei no lugar de nominalmente eu estar sendo uma pessoa que estava buscando a presença de Deus, quando na verdade a gente começa a entrar em uma religiosidade tão superficial, e deixar, ao invés do leão da tribo de Judá rugir, a gente começar a ser na realidade enganados por um gatinho fictício que está ali na nossa frente. Eu quero hoje pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 3... A gente vai estar lendo a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem achou diz: achei. A palavra de Deus fala: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. guarde-o, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O livro de Apocalipse começa com o apóstolo João tendo uma visão gloriosa de quem é Jesus. Ele vê um Jesus glorioso, glorificado. Seus cabelos, por causa da sua sabedoria, eram brancos como a neve. De sua boca, com as suas palavras, saía uma espada afiada que penetra o coração, é a palavra dele. Os seus pés eram como pés de bronze polido, porque ele pisa a cabeça dos seus inimigos. Jesus estava vestido de branco por conta da sua santidade, e os seus olhos, que tudo perscrutam, que tudo veem, pegavam fogo. João tem uma visão gloriosa de Jesus, e no livro de Apocalipse, ele fala a respeito das coisas que viriam a acontecer. Porém, nos capítulos 2 e 3, Jesus também endereça 7 cartas para 7 igrejas diferentes na região da Ásia, que hoje ali é a Turquia. Cada uma dessas 7 igrejas eram igrejas reais naquela época, vivendo coisas reais, situações reais, batalhas de fé reais. E Jesus se comunica com cada uma delas. Algumas receberam elogios, outras repreensões. Mas o fato é que a mensagem de Jesus para essas igrejas é extremamente atual. Aquilo que Jesus estava falando para aquelas igrejas naquela época, embora fosse para uma igreja num determinado local, físico, geográfico e temporal, na realidade era muito mais do que isso. Jesus estava deixando uma carta para a gente. Nós podemos literalmente entender aquilo que Jesus espera da igreja. Nós podemos literalmente entender o formato de igreja que, segundo o coração de Jesus, é uma igreja vibrante, e a forma de cristianismo que é um cristianismo que agrada o coração de Jesus. Sabe, em muitos lugares do mundo não existe esse negócio de cristianismo nominal. Porque, na verdade, se você se nomina cristão, já era para você. Acabou. Mas nós, na nossa realidade, muitas vezes o que nós transformamos é a nossa fé em algo nominal. Nós temos a carcaça de crente. Se alguém pergunta se você acredita em Deus, você acredita. Você acredita em Jesus, você acredita. Muitas vezes nós, inclusive, vivemos coisas profundas na igreja. Mas começa a acontecer algo que aconteceu com a igreja que uma vez foi uma igreja muito viva, e com os cristãos que uma vez foram cristãos muito vivos, mas que agora estavam adormecidos na igreja de Sardes. Para entender o que era a igreja de Sardes, nós precisamos entender a história da cidade. Uma história que teve dias de glória maravilhosos. Foi a capital da Lídia, um local muito rico, com pessoas com muitos recursos, era um lugar lindo. Porém, esse lugar era feito de pessoas extremamente orgulhosas. Elas olhavam para o seu passado, para aquilo que elas tinham, para aquilo que elas fizeram, e elas se esqueciam do seu presente. A imoralidade entrou naquela cidade. Só que o problema aqui nessa carta é que, ao invés de os cristãos influenciarem as pessoas de fora, ao invés de a igreja influenciar o mundo, o contrário aconteceu. O mundo entrou dentro da igreja. As pessoas de dentro da igreja tiveram a sua fé esfriada e, de repente, se desconectaram dessa fonte da água viva que nós estávamos cantando aqui agora. Aparentemente essa igreja era uma igreja extremamente viva. Eu fico imaginando os muitos programas, as pessoas ali que foram criadas na igreja, cantando as músicas de cor. Eu fico imaginando muita coisa acontecendo naquela igreja, uma correria, porém, Jesus que tudo vê, que tudo conhece, a Bíblia fala que Ele tem nas suas mãos as sete estrelas, que no caso ali era um símbolo para a igreja, ou seja, Ele conhece na palma das suas mãos a igreja. Jesus via o que estava acontecendo no interior da vida de cada cristão, e Ele dá o seu diagnóstico, e o diagnóstico não foi muito bom não. Ele falou assim: vocês têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. Jesus estava falando a respeito de uma fé de sonâmbulo, uma fé que aparece que está acordado, uma fé que parece que você está vivendo, que você está fazendo as coisas para o Senhor, mas quando na realidade o teu coração está extremamente distante do Senhor. A gente pode estar tendo várias performances religiosas boas, nós podemos estar frequentando a igreja, nós podemos estar fazendo tantas coisas, nós podemos vir de uma família assim, assado, mas ainda assim, mesmo tendo uma carcaça de gente que está viva, tendo um coração morto. Só que Jesus na verdade dá uma palavra de esperança para essa igreja. Embora o diagnóstico tenha sido duro, Jesus passa algumas receitas e alguns sinais para que, se as pessoas daquela igreja quisessem viver uma fé verdadeira, quisessem ter uma conexão real com Jesus, se as pessoas daquela igreja quisessem de verdade viver uma fé que agrada ao coração do Senhor e provar um avivamento, elas poderiam seguir alguns passos para viver uma profundidade de fé maior. Eu quero olhar para alguns sinais vitais que o nosso espírito mostra para nós quando nós estamos passando por um avivamento de verdade. E se de alguma maneira algum desses sinais tem faltado na sua vida, como quando eu estava preparando essa mensagem, eu vi que tem vários que estavam faltando na minha, eu queria que hoje você deixasse o Espírito Santo sondar o teu coração e Ele falar contigo. Se você está comigo, diga amém. Primeiro sinal: a coerência da reputação com a verdade. Primeiro sinal de um avivamento: a coerência da reputação com a verdade. Nós estamos falando aqui de uma igreja que tinha uma confissão diferente da prática. George Weaver descreve esse tipo de cristianismo como uma separação entre o discurso e a vida, entre compromisso declarado e compromisso prático. Essa igreja tinha fama de que estava viva, mas ela estava morta. Achava que ela estava protegida contra os ataques do inimigo, mas ela estava exposta. Parecia ativa, tinha boa performance, mas estava dormindo. Acreditava no que foi no passado, mas se esqueceu de viver o seu presente. Vivia de acordo com a reputação que ela construiu, mas diante de Cristo não tinha reputação nenhuma. É muito fácil nós começarmos a nos tornar parecido com essa igreja, porque é extremamente fácil nós enganarmos aos outros e a nós mesmos, principalmente com algumas coisas que os outros não conseguem ver, mas que lá no fundo da nossa alma, nós sabemos e nós entendemos o que está acontecendo. A gente está falando a respeito de uma igreja que estava em coma. Quando alguém está em coma, essa pessoa está viva, mas não necessariamente está vivendo. E esse era o problema do tipo de cristianismo que estava sendo praticado por essa igreja. Essa igreja estava viva, mas não estava vivendo. Essa igreja tinha uma aparência e mostrava coisas que parecia que ela era vibrante, mas ela não era. Muitas vezes na nossa caminhada de fé, a gente consegue fazer aparentar que nós estamos vivos, quando na verdade nós estamos em coma. E a gente faz isso muitas vezes porque nós vivemos com a nossa fé pendurada naquilo que nós vivemos no passado. Essa igreja tinha vivido um passado lindo com Jesus. Como eu,
tenho experiências lindas e marcantes com Jesus. Como você, eu tenho certeza, se você fechar os teus olhos aí agora e começar a se lembrar das coisas maravilhosas que você viveu com Jesus, muitos aqui que já tiveram a experiência com Ele, que sabe, você se emocione e fale: uau, que coisa linda, eu vivi coisas preciosas com o Senhor. Mas e o presente? Será que a transformação, o escutar a voz, a vida diferente, a fé vibrante, tem sido para agora, ou tem sido apenas uma reputação do passado? Muitas vezes nós confundimos ser alguém que realmente está vivendo o coração de Deus com apenas aparecer em uma reunião, aparecer no hall de membros da igreja, se confessar a fé cristã, mas agora para nós vivemos o que Deus tem para a gente verdadeiramente, é muito mais profundo. Eu não sei quantos aqui cresceram na igreja e escutaram aquela musiquinha que cantavam assim: não dá para brincar de... fala mais alto para os outros escutarem, não dá para brincar de... não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Nós podemos gerar uma aparência muito piedosa às vezes, uma aparência de uma pessoa de fé, uma aparência de uma pessoa que acredita, uma aparência de uma pessoa que está vivendo, porém, com Deus a gente não consegue brincar de esconde-esconde, a gente não consegue esconder dEle as verdadeiras intenções do nosso coração, a gente não consegue esconder dEle os verdadeiros desejos do nosso coração, as segundas intenções. Nós não conseguimos esconder dEle aquilo que está morrendo. Quantas vezes a minha fé já foi dessa maneira? Eu me lembro de várias vezes que parecia que eu estava com a minha vida com o Senhor em dia, devocional 2.0, não faltava um. Todos os dias estava lá orando, lendo a Bíblia todo o ano todo, todos os dias, sem perder nenhum dia e tal. Mas um dia eu estava orando e clamando ao Senhor, e eu parei para prestar atenção em um negócio. Tinha alguns momentos que eu não estava nem prestando atenção no que eu estava orando, que eu estava lá, mas não estava. Parecia que eu estava ali, mas na realidade era completamente outra. Eu estava me relacionando com o Senhor sem fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que se nós queremos nos aproximar dEle, nós precisamos o buscar com fé. E se nós temos fé nesse Deus da Bíblia maravilhoso, que morreu no meio, no seu lugar, nós precisamos viver uma fé intensa. E eu me peguei orando, vivendo uma vida daquela maneira, e eu comecei a perceber que o meu coração, embora estivesse com práticas que pareciam estar perto do coração do Senhor, na realidade estava muito distante. A sua fé tem sido coerente com a sua reputação? Aquilo que você vive com o Senhor tem sido coerente com aquilo que os outros pensam a respeito de você? Tem sido coerente com a sua confissão? Ser um cristão significa ser um discípulo de Jesus. E o pré-requisito, primeiro mandamento a ser guardado é: amarás a Deus de todo o seu coração. Esse é o pré-requisito para ser um discípulo. O cristianismo não é algo nominal, não é a fé dos nossos pais, não é a fé... não. O cristianismo é o maior amor do mundo, e é se relacionar com um amor que é poderoso para nos transformar. Mas a segunda marca de um avivamento espiritual, quando nós estamos passando por ele, é a vigilância espiritual. Jesus vai falar: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Quando a gente fica com a nossa fé dormente, acontece aquela expressão que a gente usa para quando a gente deixa alguma coisa passar: tal pessoa dormiu no ponto. E tem muitas vezes que a gente dorme no ponto na nossa fé. A gente cai no sono, e quando a gente vê, a gente deixou de ser vigilante. A igreja de Sardes entendeu muito bem o que Jesus estava falando aqui. Se você olha para a história de Sardes, você vai ver que Sardes era situada no alto de uma colina, e ela era cercada por grandes precipícios, e tinha uma muralha extremamente forte, bem reforçada, de modo que com aqueles precipícios e aquela muralha que dava continuidade, fazia com que fosse uma cidade praticamente impenetrável, e eles tinham isso como a sua glória. Para eles eram a cidade impenetrável, eles estavam com tudo, o inimigo não conseguia entrar de jeito nenhum. Porém, por duas vezes, a cidade de Sardes foi conquistada. Por duas vezes, os inimigos invadiram e conquistaram aquela cidade, e pasmem, as duas vezes, exatamente do mesmo jeito. Os vigias da cidade pegaram no sono, não viram o inimigo se aproximando, e no momento em que eles menos esperaram, por aquelas brechinhas que tinham na muralha, os inimigos entraram e tomaram conta. Quando a gente deixa a nossa fé adormecer, a gente deixa o inimigo sorrateiramente entrar e tomar conta. E a hora que a gente vê, a gente está embolado com um monte de coisa, que nem, sabe, aquela mosquinha que vai parar na teia de aranha, e ela está na teia de aranha, e quanto mais ela se mexe, mais embolada ela fica, e quanto mais ela tenta voar, mais ela tenta sair, mais embolada ela fica. Quando a gente deixa a nossa vida espiritual dormir, a nossa integridade é comprometida. Eu acho muito interessante que Jesus fala para essa igreja: vigie, porque eu não encontrei as suas obras íntegras diante de mim. Integridade significa algo que é por inteiro. Será que o seu coração tem sido por inteiro de Jesus? Será que você tem vigiado para que no seu coração não hajam rachaduras, não hajam disputas entre paixões e outras coisas que não sejam a própria presença de Cristo Jesus? Duas soluções que Jesus dá: primeira, vigie; segunda, fortaleça. Se nós queremos viver algo profundo com Jesus, nós precisamos vigiar aquilo que nós temos de mais precioso, que é esse tesouro que nós acabamos de cantar, e nós precisamos fortalecer aquilo que a Bíblia está falando, que estava para morrer. Jesus está dando uma mensagem de esperança para essa igreja. Ele está dizendo: nem tudo morreu, nem tudo se perdeu, mas como com alguém que quebrou a perna e precisa, depois de que a perna foi engessada e melhorou e cicatrizou, voltar a ganhar músculo, voltar a se fortalecer, assim é a nossa fé também. Quando nós ficamos dormentes, o que nós precisamos fazer é fortalecer aquilo que enfraqueceu. Se você quer parar de levar bomba do inimigo, se você quer parar de cair diante das ciladas que ele preparou para você, você precisa levantar a guarda, e você precisa dizer para o Senhor: Senhor, eu estou com a guarda levantada, e eu preciso ser fortalecido pela tua presença. Sabe, o inimigo, ele não toma conta da nossa vida do nada. São essas pequenas brechinhas na muralha, que a hora que ele vê um pequeno espaço, ele entra. É quando a gente começa a entender que talvez o inimigo goste um pouquinho de mim para me dar uma trégua hoje. Então não tem problema eu fazer aquilo lá que eu pensava que eu queria fazer, porque talvez hoje ele me dê uma trégua e a gente pare de vigiar. Eu quero te dar uma notícia: não existe uma parte do diabo que goste um pouquinho de você. Ele te odeia. O inimigo te odeia, ele quer te destruir, ele quer acabar contigo. Tudo que ele tiver de oportunidade para detonar com a sua vida, ele vai. E tudo o que você precisa fazer é abrir uma brechinha, é um pequeno espacinho, é tudo que você precisa fazer, é dormir no ponto um pouco. Você acha que esses grandes líderes que nós temos escutado notícias e visto que caem, que perdem o ministério, que perdem a igreja, você acha que eles caem do nada? Não, são essas pequenas brechinhas. Eu fui em uma igreja um tempo atrás, conhecida internacionalmente, a conferência grande que eles realizam, uma igreja referência, liderança para o mundo inteiro. Porém, a conferência aconteceu um tempinho depois que o pastor foi encontrado em escândalo sexual. Foi descoberto que eles não oravam mais nas reuniões administrativas da igreja, não cuidavam mais dos voluntários. Várias pessoas estavam com burnout na igreja, porque a igreja não era mais uma comunidade de fé. Será que isso acontece do nada? Meu irmão, o inimigo não vai te destruir do nada. Ele só precisa de uma brechinha. Tem tantas coisas que você já foi tão cuidadoso, que você já zelou tanto com a tua fé, com o teu coração, com o Senhor, com a tua espiritualidade. Mas talvez você está me escutando agora, e você está percebendo algumas coisas que você baixou a guarda. E você sabe muito bem que tem algumas coisas acontecendo que são consequência dessa guarda baixada. Hoje o que Jesus está falando ao meu e ao seu coração é: levanta a guarda. Nós precisamos, eu escutei o John Piper falando isso uma vez, fazer guerra. O cristão, ele precisa fazer guerra. O cristão precisa fazer guerra contra a imoralidade, guerra contra a frieza, guerra contra a violência. O cristão precisa fazer guerra. Será que você tem guerreado? Será que você tem combatido o bom combate? Será que você tem vivido realmente com a guarda erguida e fortalecendo a sua fé a cada dia, para que quando os ataques do inimigo, os ataques das tentações venham sobre você, você não sucumba? É tempo de nós fortalecermos a nossa fé. Terceiro sinal: arrependimento sincero. Jesus falou no versículo 3: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Jesus trouxe uma receita extremamente simples para esse povo, se eles queriam viver um despertamento para o Senhor: arrependimento. Arrependimento. Eu preciso falar algo muito sério. Não existe nenhum tipo de cristianismo, não existe nenhum tipo de fé, não existe nenhum tipo de espiritualidade verdadeira sem arrependimento. A gente fala muito a respeito da fé em Cristo Jesus, né? Somos salvos pela fé, né? Pela graça de Deus. Mas nós esquecemos que a salvação tem dois pezinhos: é a fé e o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. Não tem como nós vivemos uma vida espiritual profunda com o Senhor sem nós termos convicção de que sem Ele nós não somos nada, de que os nossos pecados haviam nos afastado dele, e que nós precisamos fazer guerra contra eles. Não tem como nós vivermos um despertamento espiritual se a gente não se arrepender daquilo que Jesus pregou nele mesmo. O escrito de dívida que eu e você tínhamos, a palavra de Deus fala que foi encravado na cruz, Jesus levou sobre ele. Não há mais dívida contra mim e contra você, mas nós queremos ir lá, voltar a praticar as mesmas coisas pelas quais Jesus pagou e morreu. Não faz sentido. Mas eu e você somos humanos. A Bíblia fala: o mal que nós não queremos fazer, esse a gente faz. Só que se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, a Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 9, Ele é fiel para nos perdoar, para nos sarar, para nos curar, para nos transformar. E quem sabe, você tem sentido seu coração um pouco duro. Faz tempo que você não olha para dentro de você e você deixa o Espírito Santo sondar o teu coração e dizer: filho, aquilo que você falou tem nada a ver comigo. Filho, aqueles pensamentos que você tem alimentado na tua mente não são os meus pensamentos. Filho, aquilo que você tem assistido, que é um pouco duvidoso, que é um pouco, não tem a ver comigo. Aonde você tem ido? Depois que Jesus entra na nossa vida, não tem como a gente continuar falando as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas, dizendo as mesmas coisas, fazendo, porque nós entendemos da onde o Senhor nos tirou. Gente, o inferno é real. O inferno é real. Eu gosto quando Jonathan Edwards fala que a pior coisa que você pode fazer com alguém que está no meio de um grande incêndio é você não falar para ela que ela está no meio do incêndio. E nós esquecemos muitas vezes o incêndio da onde nós fomos tirados. E nós também deixamos inclusive de falar para os outros: ei, se arrepende daquilo que te levou para tão distante do Senhor. É muito sério isso. Teu nome no hall de membros da igreja não salva ninguém. Vir de uma família crente não salva ninguém. Você frequentar uma igreja, declarar que você tem uma fé, não salva ninguém. Inclusive, vir aqui na frente, levantar a mão, se não vier através de um ato de fé verdadeiro, de arrependimento verdadeiro, vai ser só um ato místico aqui, não vai valer de nada. O que que significa confessar a Jesus como Senhor e Salvador? Significa, a partir de agora, a minha vida confessa Ele. Eu não tenho mais vergonha de dizer que eu errei, eu não tenho mais vergonha de dizer que eu preciso dEle, eu não tenho mais vergonha de dizer que eu preciso ser transformado. Quais que são as coisas que talvez aí no teu coração está duro, e que você precisa hoje de quebrantamento do Senhor? Quando a gente olha para as histórias dos avivamentos, a gente vê, por exemplo, o avivamento do país de Gales. Um país foi transformado, a economia do país transformado, as pessoas foram transformadas, não havia mais criminalidade nas ruas, os policiais não precisavam mais ficar fazendo patrulha, você não encontrava mais bebida em algumas lojas, porque era um país que tinha muito problema com alcoolismo e problema com pessoas que eram entregues à bebida. E então, de repente, a gente vê um país inteiro transformado pela ação do Espírito Santo, e nós olhamos para os frutos desses grandes movimentos de Deus, e a gente fala: uau, eu quero esse fruto, eu quero viver isso, que coisa maravilhosa. Mas nós não entendemos muitas vezes o que eles semearam. E a gente vê no avivamento do país de Gales alguns valores que foram colocados e que eles viviam semeando. Primeiro, confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Eles olhavam uns para os outros e falavam: eu sou pecador, eu preciso de transformação. Segundo, abandono de todo ato duvidoso. Terceiro, a necessidade de obedecer profundamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. Quarto, a confissão de Cristo abertamente. Nós não devemos só pedir pela visitação de Deus. Nós não devemos só pedir pela transformação, nós não podemos só pedir pelas bênçãos de Deus, nós não podemos só pedir pelos frutos. Nós precisamos semear. Semear, e a Bíblia fala, dando frutos de arrependimento, dando frutos de transformação. E tem um último sinal que eu gostaria de falar, mas enquanto isso o louvor pode vir subindo aqui na frente, que nós vamos ver na última mensagem de esperança que Jesus dá para essa cidade. É o sinal da pureza incondicional. Versículo 4 fala: mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Jesus está falando: no meio dessa igreja com tantos problemas, eu achei algumas pessoas que entenderam o que receberam de mim. E a imagem aqui é de uma pessoa, e eu quero que você imagine isso comigo, ferida, machucada, suja, que tinha vestes sujas por conta dos lugares aonde passou, de aonde foi, aonde caminhou, mas de repente chega Jesus, e mesmo essa pessoa não tendo honrado a Ele, mesmo essa pessoa não tendo recebido Jesus, mesmo de tantas maneiras o coração daquela pessoa tendo durante tanto tempo sido distanciado de Jesus, Jesus diz: eu te amo, eu te recebo. Se você se arrepender, se você se permitir ser transformado, eu te recebo. E de repente, aquelas vestes sujas, aquelas feridas, aquelas manchas são trocadas por uma veste limpa. Naquele tempo, quando uma pessoa estava em julgamento e era absolvida da sua pena, ela recebia uma veste branca, limpa, brilhante, dizendo: essa pessoa não tem mais culpa. Jesus está dizendo o seguinte: eu encontrei algumas pessoas que resistiram. Eu encontrei algumas pessoas que não se contaminaram. Essas pessoas, ele fala, vão andar comigo. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Eu não estou falando tudo isso para você conquistar algo. A salvação já foi garantida por Cristo Jesus na cruz. Eu e você não merecemos a salvação. Não tem nada que eu e você possamos fazer para ganhar a salvação em Cristo Jesus. Mas Jesus falou: aqueles que resistiram, aqueles que ficaram com as suas vestes brancas, esses andaram comigo. Eu quero andar com Jesus. Eu não quero caminhar sozinho nessa terra. Eu não quero passar os meus dias sozinho. Só que muitas vezes, quando nós negociamos a nossa fé, quando nós negociamos a nossa integridade, a nossa vigilância, os nossos valores, a nossa coerência, a gente diz: eu prefiro andar sozinho, eu prefiro andar com as vestes sujas, eu prefiro andar com as vestes contaminadas. Jesus termina falando uma promessa para essa igreja. Ele fala: aqueles que se purificarem e tiverem as vestes brancas, certamente eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Sabe, um dia eu e você vamos ter o nosso nome tirado dessa terra. Alguém vai lá num cartório pegar a tua certidão de morte, teu obituário. Mas se eu e você tivermos sido lavados pelo sangue de Jesus, ele está falando: de modo nenhum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Mesmo que o seu nome seja arriscado do livro dos vivos aqui na terra, do livro da vida, jamais ele será arriscado. E sabe quantas vezes a gente deixa de valorizar isso? E a gente começa a enfraquecer na fé, a enfraquecer na fé, a enfraquecer na fé. Queria pedir para você se colocar de pé no seu lugar. Um pastor, uma vez percebendo como que estava a vida espiritual da sua igreja, decidiu chamar a igreja toda para participar de um culto fúnebre. Todo mundo ficou alvoroçado, ninguém sabia que culto que era aquele. O pessoal entrou na igreja, quando eles entram tinha um caixão na frente. O pessoal olhando: mas quem será que morreu? O pastor fala assim: ó, você pode sair do seu lugar e vir prestar as suas homenagens aqui na frente. E as pessoas que vinham vindo atrás iam observando que as que passavam na frente voltavam chorando. E eles perguntavam: quem será que está ali? Quem será que está ali? Quem será que está ali? Quando as pessoas chegavam perto daquele caixão e olhavam, elas viam o seu reflexo em um espelho. E o pastor pregou naquela noite dizendo o seguinte: quem sabe a gente não esteja percebendo como a nossa fé pelo Senhor está adormecida, está fria, está morta. E ele prega sobre avivamento naquela noite. E sabe, Jesus hoje quer que a gente saia daqui pegando fogo pela sua presença, pelo seu nome. Mas nós precisamos nos achegar a ele e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, me perdoe, porque eu me afastei dos seus caminhos, o meu coração esfriou, a minha fé esfriou, eu não tenho mais vigiado da mesma maneira, e a minha vida espiritual não tem sido mais coerente com aquilo que eu já vivi. Mas hoje eu quero viver uma intensidade profunda contigo. Eu quero pedir para você colocar as tuas mãos no teu coração, e que agora você começasse a falar para o Senhor: Senhor, são nesses pontos aqui que eu tenho deixado a desejar. A minha fé, Senhor, não tem sido mais vibrante da mesma maneira. Hoje, Senhor Deus, eu percebo que eu preciso me arrepender de algumas coisas que talvez o meu coração se endureceu. Hoje eu vejo, Senhor Deus, que eu não tenho mais vigiado e cuidado com alguns caminhos que antes eu cuidava. Comece a fazer a sua oração para o Senhor de confissão e se render aos pés dEle. Meu Jesus, eu quero junto com os meus irmãos agora clamar, Senhor, para que o Senhor venha despertar o nosso coração, Deus. Senhor, talvez nós entramos em um sono espiritual, Senhor. Talvez nós entramos, Senhor Jesus, em alguns lugares na fé onde a gente tem vivido o Senhor de maneira nominal, ao invés de viver, Senhor Jesus, a intensidade do Senhor e da Tua presença, Pai. Mas eu oro agora, Espírito Santo, que o Senhor venha. Eu oro, sonda os nossos corações, transforma a nossa vida, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que não é coerente, Pai, com a Tua presença, eu oro, Senhor, para que hoje o Senhor transforme e o Senhor venha fazer a nossa fé ser uma fé vibrante e viva, Senhor Deus. Nos fortalece, Senhor, nos fortalece, Senhor. Nós rogamos, Senhor, que hoje nós possamos provar de um toque de avivamento e transformação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue com os teus olhos fechados. Algumas pessoas escutaram essa palavra e talvez você percebeu que você ainda não teve as suas vestes lavadas pelo sangue de Jesus, e você tem carregado junto contigo algumas feridas do passado, de coisas que você fez, lugares aonde você andou, coisas que você praticou, mas agora você está sentindo uma convicção diferente no seu coração, uma convicção de que existe alguma coisa que está fora de lugar. Eu não estou completo, eu não sinto tudo que eu queria sentir, eu me sinto distante, distante de Deus. Hoje o Espírito Santo está cumprindo o papel dele. Ele está dizendo: filho, você precisa me conhecer de verdade, você precisa ter um encontro comigo. Houve uma época na minha vida em que eu achava que eu conhecia o Senhor, mas eu não conhecia. Mas quando eu recebi o Senhor Jesus como meu Senhor, Ele entrou na minha vida e eu ganhei uma fé viva. Desde aquele dia, eu não sou mais uma criatura, mas eu sou filho amado de Deus. Desde aquele dia, o maligno não me toca, porque hoje eu sou propriedade de Jesus. Desde aquele dia, o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu não sou mais sozinho, eu tenho alguém que mora dentro de mim, alguém que testifica o amor do Pai no meu coração. E se hoje você quer ser completamente livre do teu passado, daquilo que você fez, que você deixou de fazer, daquilo que você se sente mal contigo mesmo, se hoje você quer receber a salvação em Cristo Jesus e ser chamado de filho amado de Deus, eu queria que você repetisse essa oração comigo, com fé. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu preciso Te conhecer, e eu oro, transforma minha vida, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, eu rogo, Pai, que o Senhor esteja selando cada um que está tomando essa decisão, Pai, e que o Senhor venha trazer novo nascimento, nova vida, nova esperança, Pai. Ô Senhor Jesus, que eles possam sair daqui como novas criaturas no Senhor. Pai, nesse momento, Espírito Santo, testifica ao coração deles que eles são filhos amados do Senhor, Pai. Troca as vestes deles, Deus, e que eles recebam agora, em nome de Jesus, uma nova história. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Nós vamos continuar adorando a Deus, mas antes eu queria que você aplaudisse o nome de Jesus bem forte, porque Ele nos deu um novo nome, uma nova esperança e novas vestes em nome de Jesus. Deus.